Cyberpunk 2077 bate a nossa porta. Eu sou Ed Venino e hoje no Jogador Casual vamos conversar um pouco sobre a temática de Cyberpunk e como esse pode ser um futuro possível, infelizmente, ou até um presente provável. Como os outros episódios, eles têm tido um feedback bem positivo, continuarei nesta gravação de um take e vamos trocar ideias sobre games e sobre a vida. E hoje a temática ela está centralizada em Cyberpunk, apesar de eu ter falado um pouco sobre Cyberpunk no último podcast. Se vocês ouvirem esse episódio e gostarem do formato, a partir do episódio 22 aqui do Jogador Casual, eu adotei esse formato que eu falo um pouco sobre minha vida e faço um paralelo com os jogos. Cyberpunk é uma temática que sempre me agradou muito. Eu sempre curti muito a estética cyberpunk, o lance tecnológico. O ideal, a concepção de cyberpunk, ela nasceu com um conto do Bruce Bethke, que o nome é cyberpunk, e já existiam esses conceitos, né? Que é um subgênero da ficção científica, aí, onde a gente tem um futuro onde grandes corporações dominam a maioria, sei lá, 90% da população ou mais vive na extrema pobreza, embora haja avanços tecnológicos aí, eu não vou dizer acessíveis, mas que estão presentes no cotidiano de todas essas pessoas. E a gente vê isso em várias obras. Nas HQs a gente tem o Dredd, teve até filme recente do Dredd, que o juiz Dredd, né, que tem essa temática. Nos mangás a gente tem o Battle Angel Alita, que é um mangá que eu li, e teve um filme também hollywoodiano recentemente, se eu não me engano ele foi dirigido pelo James Cameron, e eu não assisti o filme, mas eu li os mangás na época que eles foram lançados no Brasil, e eu gostava bastante. Mas a temática ela ganhou uma importância maior na literatura. Ela é sempre muito bem abordada na literatura, né? William Gibson, ele tem o Neuromancer, né? Uma trilogia de livros que traz essa temática, e foi a que é mais significante, assim, quando você tem que apontar algo como fonte do cyberpunk. Eu, particularmente, gosto muito do livro Não Faça Acordos com o Dragão, da trilogia Segredo do Poder de Shadowrun, que é um cenário de RPG baseado na temática cyberpunk. E o próprio Cyberpunk 2077 é baseado em um RPG, que é o Cyberpunk 2020. Ele é baseado nele, e o autor, o Mike Pondsmith, ele tem uma editora de RPG, e inclusive essa editora é a que trabalha a edição atual do RPG que foi lançado, inclusive aqui no Brasil, do The Witcher. E o Pondsmith, ele também está como consultor da CD Projekt Red no quesito cyberpunk. Ele vai aparecer como personagem. E uma das situações até recentes que eu li foi na IGN, uma entrevista que eles colocaram lá, foi de uma visita que ele fez aqui no Rio, aqui no Brasil, né? No Rio, em São Paulo, e ele falou sobre como essas cidades, Rio e São Paulo, são as cidades mais cyberpunks pra ele, assim, no mundo. E é engraçado, né, a gente perceber isso, a gente, na verdade, ver essa citação dele, esse comentário dele, pensa, nossa, mas a gente tem nada. Mas, cara, pra quem consome um pouco de literatura, a Netflix recentemente ela trouxe várias produções baseadas em cyberpunk, né, na temática cyberpunk. Se eu não me engano, um dos filmes se chama Mute, e tem a série, fez bastante sucesso na segunda temporada, também é baseada em literatura, que é o Altered Carbon, né, Carbono Alterado. Além disso, a Netflix vai ter uma adaptação, né, vai ter um anime que, se eu não me engano, também é Shadowrunners, Edgerunners, que é baseado no universo Cyberpunk 2077, né, um lance transmídia expandindo o universo aí de Cyberpunk para o anime. Ghost in the Shell também é no universo cyberpunk. A gente tem diversas obras, a gente há muito tempo, vários filmes, eles abordam essa temática, desde filme do Schwarzenegger até filmes mais recentes. A gente tem muitas obras. É, uma que eu gosto bastante, que também pode ser encarada dessa maneira, são as obras do sul-africano, do diretor de Distrito 9, que é um filme que eu gosto muito, que é o Neil Blomkamp. Ele também é diretor do Chappie e do... Putz, tem outro filme dele que também tem uma... A Elysium. São todos filmes que eles têm essa temática cyberpunk, eles podem não ser muito neon e tudo mais, mas são sempre futuros distópicos, onde existe extrema pobreza e as pessoas elas convivem com tecnologia direto ou indiretamente, e isso afeta muito a vida delas. E o cyberpunk é isso, ele aborda essas questões sociais, de como essas corporações, essas gigantescas, seja de tecnologia, ao ponto que o capitalismo chegou, e como essas grandes corporações elas dominam o planeta, né? Geralmente são baseadas, essas obras são baseadas em localidades, assim, é sempre uma cidade, né? Nunca tem uma abordagem ampla do mundo todo, mas é sempre mostra essa disparidade que tem entre as pessoas que têm acesso à tecnologia e são muito ricas, que geralmente fazem parte das corporações, e o resto de nós, que vivemos à margem da sociedade, aproveitamos o resto da tecnologia para a gente poder sobreviver, e criam dois mundos completamente diferentes, né? Até no Elysium e no Battle and Alita, eles têm, o Elysium mesmo, ele tem um local para onde as pessoas ricas foram, e lá é tudo utópico, lindo e maravilhoso, e todo mundo vive bem, não tem doenças. E no Battle and Alita também tem um local assim. Faz tempo que eu li o mangá, eu não vou poder afirmar com toda certeza como é. Eu sei que o filme não chegou até lá, eu acho que teria uma continuação, não sei se ainda vai ter, que abordaria essa cidade utópica. Não sei se vocês estão ouvindo fogos, mas aqui na rua tá uma maravilha. Tem um carro passando com um alto-falante ligado, bem no alto, fogos de artifício. Hoje é o quê? Dia 21 de outubro, não sei o que está acontecendo. Você tá vendo? Vocês estão num live podcast. Eu tô comentando para vocês o que tá se passando. Agora um pouco antes de eu começar a gravar, estavam tocando o hino do Brasil. Deve ser... Ah, faz sentido agora. Deve ser carreata política, alguma coisa do tipo. Aglomeração é o que a gente quer, né? No meio da pandemia. A gente pode até entrar já no tema, que seria justamente esse, né? A gente já vive numa situação onde a gente pode se dizer que a gente tá num presente meio cyberpunk. A gente tem bastante tecnologia, ela avança a passos largos, a diferença social, ela tá cada vez mais evidente, né? Já dizia a música, né? O pobre cada vez fica mais pobre, o rico cada vez fica mais rico. Eu posso trazer isso para vocês agora, fazendo um paralelo com a minha vida, né? O quão eu caminhei para chegar até onde eu tô, que ainda não é uma posição onde eu queria estar, mas hoje, como uma pessoa de origem pobre, vou dizer nem humilde, pobre mesmo, hoje eu lido com tecnologia e o quão é difícil, assim. Eu tive a ajuda de muitos amigos meus para poder montar minha máquina. Eu acho até meio irônico, sempre acaba dando pau alguma coisa. Eu tenho um amigo meu que me ajuda muito, vou citar o nome dele, não sei se ele vai ouvir algum dia, mas é o Márcio. Ele me ajuda muito com a manutenção do PC, sempre que eu preciso, eu não consigo encontrar na internet, não consigo me resolver sozinho, ele me dá uma mão. Mas numa dessas idas e vindas com o meu gabinete na mão, eu acabei derrubando ele. Eu fui fechar o portão, a máscara, isso em época de pandemia, a máscara me atrapalhou. Eu achei que o gabinete estava num local legal. Eu coloquei ele, soltei, na hora que eu virei para fechar o portão, ele caiu no chão. Eu tenho que agradecer, eu acho que a Thermaltec, olha só, tô fazendo propaganda, mas o gabinete, ele só quebrou a parte plástica. Ficou feio? Ficou. Mas ficou bem cyberpunk, se você for parar pra pensar. Então, assim, eu gosto da temática cyberpunk justamente por ela abordar esses assuntos E por ela sempre tentar mostrar essa galera que tenta lutar contra essas grandes corporações e tenta colocar isso abaixo, e como são unidas muitas vezes essas... Eu não vou dizer que é comunidade, mas assim, nas histórias sempre existe uma união entre as gangues, entre as pessoas que estão ao redor do personagem principal, dos personagens principais. O Shadowrun, que eu falei pra vocês, eu não faço acordo com o dragão. O cenário de Shadowrun, ele mistura a tecnologia, né? Esse high-tech com a magia. Então ele tem... É um cenário de RPG, você constrói personagens que eles tanto podem navegar nessa super web aí e ter corpos todos modificados, quanto eles podem utilizar magia. E tem dragões mesmo, tem seres místicos, né? Tem orcs, goblins, e todos eles são também marginalizados, assim como os humanos, né? Então tem todo esse... o cyberpunk, ele aborda muito essa questão do preconceito, a questão do racismo, a questão da desigualdade, e é um tema muito forte. E eu fiquei bem empolgado, né, com o Cyberpunk 2077. Eu acho que é um jogo que, desde o seu anúncio, me chamou muita atenção, e a CD Projekt, ela se mostrou uma desenvolvedora competente. Falamos sobre crunch na edição passada. É um assunto até que se interliga, né? A realidade vai pro virtual, assim, porque é isso, são grandes corporações, né? Querendo ou não, é o capitalismo, eles estão vendendo um produto, a gente está consumindo, a gente questiona, a gente, sabe? Eu discuto isso muito com amigos meus sobre essa questão, né? Tipo, pô, se a gente quer deixar, não apoiar mesmo essas ideias, a gente tem que largar pelo menos, sei lá, 95% das coisas que a gente compra. É um lance muito louco. É lógico que a gente tem que batalhar por uma qualidade de vida melhor para todo mundo, por rotinas menos abusivas. Eu deixei isso muito claro no episódio anterior, no episódio 23. Mas é uma coisa que acaba acontecendo, e são questionamentos que eu me faço todo santo dia. Agora, com o advento do Cyberpunk 2077, a gente vai ver o desenrolar disso tudo, né? Finalmente o lançamento, vamos ver o lance do crunch, vamos ver as pessoas falando, os desenvolvedores, vamos ver o resultado. E assim, se atendo apenas o jogo, a obra, e no assunto que eu quero abordar aqui, que são as diferenças que o Cyberpunk traz, o jogo em si, ele parece ser um jogo extremamente competente. Por todas as prévias que a imprensa passou, né, os jornalistas tiveram a oportunidade de jogar tanto na gringa quanto aqui no Brasil, eles expuseram uma ótima primeira impressão sobre o jogo. São pouquíssimas as ressalvas que eles fazem, então eu não tenho dúvidas de que vai ser um produto muito bom. Eu só não sei se ele vai conseguir trazer todo o impacto da mensagem cyberpunk para quem vai estar jogando, né? Ainda mais porque pra galera é muito subjetivo, né? É só um joguinho. Quando não, existem várias questões que estão sendo abordadas ali. Como eu disse no episódio 22, toda a arte, ela tem que trazer, mesmo sendo um produto capitalista, produto de uma grande corporação, ela tem que te trazer alguma reflexão, algum pensamento, senão ela falha como arte, né? Apenas produto. E são concepções minhas, lógico que, né, li, estudei. É um assunto que me interessa. Sou estudioso, acadêmico? Não. Já fica aqui registrado. Mas são assuntos que permeiam a minha vida, e a minha vida, ela foi um carrossel muito louco, e é por isso que eu me identifico tanto com o Cyberpunk 2077, com a temática cyberpunk. E hoje talvez seja um dos episódios que eu vá trazer para vocês um dos assuntos mais loucos, assim. O Paul Smith, ele comentou dessa vinda dele ao Brasil, em que ele usava como base a polícia de Nova York, né? O jeito que eles eram truncados, o abuso, né? A gente tá vendo todos os protestos inteiramente legítimos do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, quanto à violência policial. E aí ele falou que ele veio no Brasil e ficou surpreso, porque ele ligou a TV e tava passando noticiário a luta das gangues locais, né? Aí a gente coloca os traficantes, são milicianos, contra a polícia, e os caras estavam usando lança-foguete. Ele falou, cara, não tem coisa mais cyberpunk que isso. E é bem por aí, a gente vive essa realidade, né? eu não sei a origem de cada um de vocês. Eu espero que a gente possa abrir uma conversa legal. Se você quiser trocar uma ideia comigo, me segue lá no Twitter. É só buscar Ed Veneno. Você vai cair em mim. Segue, vamos trocar uma ideia. Tem uma galera legal que me segue. Eu sempre tô explanando não só sobre jogos e entretenimento, mas também sobre política e o estado atual das coisas. A gente tá vivendo um lance muito distópico atualmente, porque essa é a realidade no Brasil. A gente se acostumou com esse tipo de abordagem policial, né? Até um dos pontos que ressaltavam bastante, o Emicida ressaltou isso bastante, é que a gente fica comovido com o que acontece lá fora, e aqui dentro também morre. Pra cada George Floyd que morre lá fora, morrem 5, 10 aqui, e a gente não levanta a mesma bandeira, ou pelo menos não com a mesma intensidade. E é isso, a Covid foi um exemplo disso, né? Enquanto a galera no começo, lá em março, tava morrendo 700, 800 pessoas por dia na Itália, na Espanha, a gente ficava horrorizado aqui. E hoje, pô, no Brasil a gente bateu mais de 1000 por dia morrendo, e a galera quer sair pra rua, tá ligado? Quer reabrir cinema. Então, eu vejo de forma trágica que estamos caminhando pra esse futuro distópico do cyberpunk. E assim, a minha trajetória de vida, eu falei já nos episódios passados, a minha origem é uma origem humilde. A minha mãe, ela foi empregada doméstica durante muito tempo, trabalhou em algumas fábricas. O meu pai, ele foi pedreiro também durante muito tempo. Hoje ele tem um emprego estável na Urban, que é cuida dessa parte de urbanização. Meu pai, ele é pedreiro lá dentro hoje, mas não é também o trampo dos sonhos, né? É o que ele conseguiu. Trabalharam muito. Então, assim, minha mãe hoje é aposentada, mas aposentada com salário mínimo. Eu tento fazer uma coisa ou outra aqui e acolá. E a gente vai indo dessa forma, né? A gente aprendeu a viver com pouco. E eu saí desse espectro, assim. Estudei sempre em escola pública. Vou dizer que eu fui aluno de destaque, mas também não estava na média. Me destacava na parte de humanas, né? Parte de redação, português. Sempre amei criar histórias. O RPG, ele tá presente na minha vida há muito tempo, então isso me impulsionou muito. Eu sempre falo do Trio Tormenta, né? Marcelo Cassaro, JM Trevisan, Rogério Saladino. Depois veio o Leonel Caldela. Foram inspirações que eu tive para escrever, para criar. São pessoas que acabaram me levando para esse lado. Sempre li revistas, sempre fui atraído pelo lado do entretenimento. Mas eu também tive outros flertes aí com alguns lances potenciais. Quando eu saí do ensino médio, eu prestei alguns vestibulares para faculdades públicas, jornalismo, não passei, eu não tinha estudo suficiente, né? É bem desigual isso. E eu lembro até que na época o ProUni, ele era algo embrionário, então estava concreto. Então eu acabei não tendo essa oportunidade de me beneficiar de ProUni, do FIES, nem nada do tipo para eu cursar o ensino superior. E aí eu acabei, aquela coisa, né, cara? Você saiu do ensino médio, o que que o cara... Você não tem esse tempo, um ano sabático ou algo do gênero pra você refletir, você vai trampar. E aí eu comecei, já fazia bico com meu pai, já fazia uma coisinha aqui a colar, mas nada no SLT. E aí eu comecei a trampar, né, atrás de trampo, e aí pegava um trampinho aqui. Naquela época o salário mínimo era 500 conto, tá ligado? E era algo bem difícil de se trabalhar, porque eu queria cursar jornalismo, e com jornalismo era 800 reais. Meu trabalho era das 7 às 6, e eu não tinha dinheiro nem pra pagar a mensalidade, quanto mais todo o resto, estudar, fora que eu trabalhava final de semana. Então, tipo, você já vê a desigualdade aí. Na verdade, assim, são questões que você... Hoje eu consigo avaliar, na época eu não pensava tanto nisso. Trabalhei muito tempo em shopping também. Mas nesse meio tempo, cara, entre o ensino médio e começo de vida adulta, eu jogava basquete. Era ali eu vi um futuro pra mim. Eu comecei a jogar basquete, jogava num projeto que tem aqui na cidade de São José dos Campos que se chama Atleta Cidadão, onde ele coloca você como... É como se fosse uma porta de entrada para as equipes São José, tanto do basquete, futebol, futsal, vôlei, natação. Então já era um preparatório, então a gente às vezes até treinava com o time de São José. Modéstia à parte, eu era bom. Eu era um bom ala armador e eu gostava muito, amava basquete. Só que eu vi que eu ia ter que ter muita dedicação ali. Eu não tinha como bancar isso, no sentido de que eu ia ficar o dia inteiro de perna pro ar. Não de perna pro ar, né? Eu ia ficar treinando, mas não ia estar colocando grana dentro de casa, né? Ajudando meus pais a pagar contas que a gente tinha, ou mesmo eu investir no que eu queria fazer. Então era aquela opção, de novo, trabalhar ou jogar ou estudar. Então acabei indo pro trabalho de novo, sabe? Você não tem muita... que eu e os meus pais acabavam fazendo, pagar um cursinho ou outro pra eu tentar entrar numa fábrica. Então você não tinha tanta opção, assim. E é isso que acaba acontecendo, né? É essa desigualdade de cyberpunk, você vive o teu sonho, você é um corpo, né? Um corporation lá das escolhas do life path, que até é uma coisa que eu queria abordar. Demorei muito pra entrar no assunto, mas o life path, que são os rumos de vida que tem no cyberpunk, eu fiz uma enquete lá, a galera tá votando, até que legalzinho, tá dando nomad, né? Você tem três opções no cyberpunk pra iniciar a sua jornada, que é o street kid, que seria o marginal, o nomad, né, que é o nomad, e o corpo, né, que é uma pessoa de origem corporativa. E aí eu perguntei pra galera no Twitter se eles, com qual mais eles se identificavam na vida, de onde que eles acham que era a origem deles. Porque há um tempo atrás, quando eles soltaram essa novidade sobre os rumos de vida, muita gente falou, nossa, vai ser muito legal jogar com o Street Kid, né, foi o marginal, né, era o que mais a galera... O cara que tem as manhas das ruas, que fala com as gangues, que tá mais próximo da marginalidade. E tipo, cara, a minha realidade é essa. Eu sou street kid, sabe? Querendo ou não, quem é de periferia ou de bairros, eu não tô dizendo que eu sou de nenhuma comunidade aqui sem viver nem nada do tipo, mas a gente é, aqui na Zona Norte, é uma área não nobre, mas também tipo, já foi muito mais perigosa, mas hoje tá muito mais tranquilo. É, a nossa origem é essa. Os colégios onde a gente estudou sempre tinha os maninhos do tráfico, sempre tinha. E eles são literalmente seus manos. Você conhece um ou outro, é amigo de um ou outro, cruza com esses caras por aí. Mano, você tem que fazer a social, sendo amigo seu ou não. Eu durante muito tempo andava tranquilamente, porque, tipo, eu meio que tinha cara, né? Do rolê. Eu tinha muito medo da polícia, até hoje tem. Por esse motivo, mas assim, não tinha tanto medo de ser assaltado. Estranho? Pra alguns? Pode ser, mas essa é a realidade do street kid, entendeu? É isso que impacta mais você. Quer subir na vida, só que você não tem tantas oportunidades quanto os outros. O que a galera vê de forma romântica, lógico, aqui eu não tô tentando problematizar a escolha de vocês. O universo de cyberpunk numa obra de entretenimento é muito legal. É bem mais rico, né? O universo das gangues. Eu sempre gostei de filme de máfia, gangue, de toda a hierarquia, tudo aquilo que é mostrado. É bem maneiro mesmo, sabe? Só que na realidade mesmo, é uma parada que você tem certa paixão quando você tá inserido num tipo de comunidade, num tipo de gangue que te abraça e que fala que você é importante pra eles, só que como projeto de vida, você não tem lá um projeto de vida muito longo, né? Eu achei interessante a galera ficar fascinada por esse lado. E aqui fica um pedido pra todo mundo que, poxa, tem uma galera aí, tem uns street kids da vida real, que estão tentando galgar degraus, cara. E foi onde eu acabei aparecendo, sabe? Eu falei, eu tentei o basquete, não deu, não consegui cursar ensino superior, escrevo há muito tempo para blog e site, mas de forma empírica, sempre estudei de forma empírica, que acabei pegando o registro no Ministério do Trabalho como jornalista, mas puramente eu fui lá e fiz todo o trâmite para conseguir isso, e eu escrevo para sites e blogs de entretenimento já há algum tempo, e assim, eu nunca me apresento como jornalista, né, evito ao máximo. Sou no máximo um redator, criador de conteúdo. Mas assim, sempre estudo, sempre tento me aprimorar, peço indicações. Cara, outra, desculpa divagar um pouco, mas outra opção que eu tive durante todo esse tempo aí sempre no meio das artes foi a música, né? Eu tinha banda, eu tenho meus 20 e poucos anos, e realmente a gente tentou investir, a gente tocou, chegou a tocar em vários lugares, em festival até, um festival que foi encabeçado pelo Black Drawing Sharks e o Ratos de Porão, lá em Sampa, foi muito legal participar. Cara, a gente era bom, era legal, a gente agitava a galera, e era muito legal essa experiência. Mas, né, como tudo, a banda depende de N fatores, é um casamento com mais 3, 4 pessoas, que acabou desandando depois de um tempo, cada um com seu objetivo. Hoje a gente pensa em voltar, mas a pandemia acabou atrasando um pouco isso daí. E outro lance também foi que eu trabalhei muito tempo como tatuador não, trabalhei numa tattoo shop, né, no estúdio de tatuagem, aprendi bastante coisa, tatuei durante um curto período. Algumas pessoas aí têm os meus erros na pele. Eu, inclusive, pratiquei em mim mesmo. Então, assim, eu trabalhei no estúdio e são coisas que você vê, até se você para pra analisar. São vários elementos que estão dentro do cyberpunk, né? Essa estética da tatu, a música, né? Eu tinha uma banda de rock. E é por isso que eu me identifico bastante com o cyberpunk em diversos sentidos. E hoje eu escrevo sobre jogos. Tento chegar em algum lugar com joguinhos, né? Escrevendo, eu fundei o Nerfano, que foi meu primeiro site de jogos, em 2017. Eu lembro que na época, até no mesmo mês, em junho, o The Enemy, né, que era a divisão... Até então o Omelete, ele escrevia sobre games dentro do site Omelete, eles resolveram fazer uma parte. O The Enemy nasceu no mesmo mês, assim. E, cara, foi onde eu consegui me inserir dentro do espectro de games, e aí eu fiz várias amizades, descobri todo um universo, quase fui para E3 em 2018, tentei, aí eu consegui a credencial de imprensa, foi super legal, eu tentei o visto, ia ser uma doideira, mano, eu ia para Los Angeles, mas acabou não dando certo, ia aparecer lá a passagem, ia ser um bagulho louco, era um sonho meu ir para E3, mas acabou não dando certo, e tudo que eu tenho hoje... Hoje eu faço live na Twitch, se puderem, sigam twitch.tv/edveninoz. Tento fazer o Ed Veneno só já não estava disponível, porque os lances da Twitch aí em algum momento eu vou recuperar. Mas é Ed Veneno e o Zzinho no final, Z. Hoje eu tenho um PC graças ao Renato, também ajuda do Helder, meu cunhado, respectivamente meu amigo e meu cunhado. Conheci o Renato no Destiny, ele aqui do Vale do Paraíba também. E ele tava trocando de PC e acabou passando dele pra mim. E até hoje é esse. Comprei uma placa de vídeo nova, fui upando algumas coisas. Tive que trocar a placa-mãe, mas são coisas que tudo pagando parcelado, ver se dá, né? Nesse meio tempo eu tenho 2 filhos, a gente tem uma casa e tudo isso pra sustentar. A certa altura consegui comprar o PS4, consegui contato de pessoas. E, cara, isso tudo foi maravilhoso, é um conto de fadas pra mim. Então, pro Street Kid aqui, é uma parada surreal. Poder, mesmo que de forma não tão impactante, trabalhar com jogos, sabe? Gravar esse podcast, conversar com vocês, conversar com vários influenciadores, criadores de conteúdo e ter a resposta deles. Conseguir conversar com as desenvolvedoras, com as publishers. E futuramente aí vai ter um projeto pra gente ajudar na divulgação. Isso, né, foi ideia da minha cabeça, os meus amigos abraçaram, estão me ajudando pra caramba. Se não fosse por todos os meus amigos, que eu já agradeci lá no primeiro podcast, no podcast número 22, eu não poderia fazer isso. Então logo logo tem um projeto aí que a gente tá fazendo também, assim, sem grana nenhuma externa, ideia na cabeça, coloca no papel, vambora. E que eu acho que o mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos tem que crescer, e a gente vai dar nossa colaboração. Se você quiser, você que tá ouvindo aí, pode trocar ideia comigo lá no Twitter, tá? É de Veneno. Você vai trocar ideia comigo no Twitter, se você puder colaborar com alguma coisa. Não precisa ser grana não, só, tipo, cara, divulgação. Puta, eu faço edição disso, eu faço edição de vídeo, edição de áudio. Cara, é uma ajuda bem-vinda. Eu não, infelizmente, como vocês podem ver, o Street Kid aqui, o marginal aqui, ele não vai ter grana pra pagar vocês. Seria mesmo uma colaboração, uma parceria para ajudar a fazer essa divulgação. E aí entra num dos aspectos, eu acho que mais difíceis que eu passei toda a minha vida, cara, que eu até queria finalizar aqui com isso, é um lance que mudou muita coisa na minha vida, né? minha depressão veio depois disso, o modo como eu encaro todas as questões sociais, eles mudaram bastante depois disso, como eu ouço a história das pessoas primeiro antes de julgá-las, porque eu fui julgado muito, fui literalmente julgado pela justiça, porque em fevereiro de 2012, cara, eu fui preso, é isso aí, eu fui preso. Tava passando por um período difícil, porque eu tinha saído de casa, justamente por causa, tá vendo? É o life path, é o rumo de vida. Na época eu tava sem emprego, eu acabei brigando com meu pai por causa disso, e eu acabei saindo de casa por causa disso, porque eu tava à procura de emprego, mas meu pai não aguentava me ver lá sem fazer nada. Na época eu ainda tentava investir na carreira de musical, e ao mesmo tempo tentava arranjar trampo, né? Também não queria ficar em casa o dia inteiro. Eu acabei brigando com ele por causa disso, saí de casa. Na época até eu e um amigo meu tentamos abrir uma empresa de mídias sociais em 2012. Não era tão difundido, no caso é o Welder, né? Meu cunhado hoje. Não era na época. A gente tentou abrir uma empresa de mídias sociais. Acabou não dando certo, porque o contador meio que passou a perna na gente. Éramos moleques, inocentes nesse sentido, na malícia da contabilidade. E aí eu tinha alugado um local, a pouca grana que eu tinha, eu tava pagando aquilo, e ficou muito pesado o aluguel, e aí eu tive que sair, eu fiquei alguns meses lá, acho que foi uns 3, 4 meses mais ou menos, eu tive que sair, e isso foi no final de 2011, eu já estava namorando a Polly, minha esposa atualmente, e no final de 2011 eu saí de lá, e um amigo ofereceu uma cama na casa dele, cara. Falou, cara, tempo que você precisar ficar aí, pode ficar. E eu fui pra casa desse amigo, cara. Ele me ofereceu abrigo, peguei tudo minha astralha, fui pra lá. E na época eu consegui um trampo também, num colégio aqui de São José, não vou falar qual, como monitor. Foi bacana, eu tava me reerguendo, consegui trabalho. Falei, beleza, é isso, sabe? Eu vou juntar uma grana, até eu conseguir uma grana legal pra poder alugar uma casa. E o que acabou acontecendo nesse meio tempo, eu trabalhava também cedo, eu entrava, era umas 7 da manhã, ia até 5 da tarde, como monitor nessa escola. Depois que eu saía da escola, eu ia pra casa da minha namorada, né, minha esposa atualmente, de novo, né. Eu ia pra casa dela e ficava lá até mais ou menos umas 11 e meia noite. E aí eu descia pra casa desse camarada meu somente pra dormir. Eu utilizava a casa dele só pra isso. Eu dormia na sala na época. Aí o que acabou acontecendo é que nesse meio tempo, cara, esse amigo meu, que hoje a gente ainda conversa, tento ajudar ele na situação que ele tá. Ele também cometeu muitos erros na vida dele, tá tentando se reestruturar, ele tem consciência de tudo que ele fez de errado. E nesse meio tempo, esse amigo meu, ele tava guardando droga pra um traficante. Ele usava a casa dele pra guardar droga. Ele não traficava, né? Ele fazia isso em troca de... Né? Enfim. O que acabou acontecendo é que um dia eu fui pra casa da Polly, né? Eu morava com os pais dela na época. E era meia-noite, desci. No que eu desci, tava tendo uma batida policial na casa. Eu tentei contornar aquilo, sair dali. Conforme eu chegava, já tava meio que picando na situação, né? Só que o policial acabou me pegando e colocando dentro daquilo, sabe? Me incluiu. Porque, pô, eu tava de chinelo, bermuda, regata, como hoje, barbona aí, tatuado. Ele viu no através do olhar dos caras que eles me conheciam, né, esse amigo meu, e me colocou na situação, cara. Os caras me pegaram, jogaram no chão. Eu falei, cara, meu uniforme do trabalho tá aí, eu tô vindo da casa da minha namorada. Ele falou, não queria nem saber. O capitão veio depois, os caras até pensaram em me liberar. Falei, cara, ele chegou tipo 20 minutos depois do que aconteceu, depois da batida, não tava lá. O que acabou acontecendo foi que o capitão dele falou, foda-se, tá no meio também. E isso me rendeu aí, fiquei de fevereiro até junho preso, CDP aqui em São José dos Campos. Foi um lance disruptor pra mim. Conheci muito do outro lado, conheci muito sobre como são as pessoas que são realmente marginalizadas, que têm ou não culpa sobre crime. Foi uma experiência assim, eu tentei tirar, como um criador, um contador de história, eu tentei tirar o máximo possível de proveito daquilo pra eu engrandecer as minhas futuras histórias. Na época eu tava pensando em publicar um livro, escrever um romance, então tentei agregar tudo isso, mas cara, cada dia lá era eu morria mais um pouco, sabe? E era, foi um lance muito louco. E aí eu fiquei lá até junho, porque foi quando foi marcada a audiência de, pra ver se a gente ia pra, pra presídio ou não, né? E aí foi a oportunidade que eu tive de conversar com a juíza, né? Foi o primeiro julgamento que a gente teve. Conversei com ela e ela viu que eu não tinha nada a ver. Os policiais nem sabiam o meu nome, que estavam lá como testemunha. Nem sabiam por que, que eu tava lá ou não, sabe? Então você pega a vida de uma pessoa que ela não tem nada a ver com aquilo, tranca ela durante quase 4 meses, destrói, cara, perde trampo, perde oportunidades. Sempre fui muito claro com os meus contratantes depois que eu saí, né? Falei desse período com as pessoas que não me abandonaram, com os amigos, mas eu tive pessoas que viraram as costas pra mim, que duvidaram do que eu não tinha feito, né? Porque foi um período muito difícil. Eu saí de lá, eu não conseguia compreender os sentimentos que eu tava sentindo. Eu saí de lá acabado. Demorou um tempo pra eu me reestruturar. A Poli foi parte vital nisso, a minha esposa. E esse podcast já tá ficando gigantesco. Eu falei muita coisa aqui que, tipo, o meu círculo próximo sabe, conhece. Muitas pessoas de fora dele não. Sei que às vezes pode ser uma coisa comum pra certas pessoas, mas naquele momento foi algo assim que girou o mundo de todo mundo que estava próximo, meus pais, minhas irmãs, os meus amigos. Foi uma divisão do Ed de antes e depois. E é isso, essa é a realidade do Cyberpunk. Esse é o Street Kid. É isso que você tá sujeito só por ter nascido como uma pessoa desfavorecida financeiramente, sabe? Então você pega um moleque negro, um moleque sem grana, jogado nessa situação. Desculpa pela bad vibe aí no final, mas assim, são coisas que eu tô batalhando até hoje pra superar. É uma batalha constante. A família que eu construí, os meus filhos, meu filho já tem 6 anos, foi tudo pós isso. Hoje eu construí toda a minha narrativa em cima do que eu gosto e do que eu quero fazer. E aquilo, é a minha crença de que há apenas uma vida, é só isso que você tem aqui na tua frente, se reforçou ainda mais depois disso. E eu vou batalhar sempre pra eu poder concretizar o meu sonho. E isso é ainda mais cyberpunk, porque é a gente batalhando contra os grandes, contra as grandes corporações, contra as pessoas que tentam oprimir a gente. E é por isso que gravo esses podcasts, por isso que eu escrevo, é por isso que eu tento batalhar pra ser alguém dentro do universo que eu curto. E é por isso que eu vou fazer esse projeto com os desenvolvedores indies, porque eu acredito que a gente possa mudar a realidade em que a gente tá inserido. E se a gente não se apoiar, a gente não chega em lugar nenhum, beleza? Desculpem aí pelo bad vibes no final. Deixa um comentário lá no Twitter, se vocês puderem compartilhar, seja a rede social que for, se vocês puderem compartilhar no Instagram, se vocês puderem compartilhar no Twitter, onde for, é de grande ajuda para o nosso material crescer. Me sigam no Twitter, Edvenino, sigam também na Twitch, twitch.tv/edvenino.z. Espero essas pequenas conversas que a gente tá abrindo aqui, elas possam ajudar vocês a pensarem melhor sobre a vida de vocês e aproveitarem melhor essa mídia de entretenimento que às vezes traz uma mensagem. Tem muita coisa que acontece na realidade que tá lá. É só você buscar e que isso possa melhorar a vida de vocês também. Beleza? Vamos trocar ideia lá no Twitter. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem.